Que dia quente hoje, né, pessoal? Eu não gosto muito desse tempo acalorado.
Fica meio úmido também, né? A floresta, ela é temperada.
Tá louco, meu. Tô os teus ferros.
Que isso? O que tá falando?
Tá do lado.
Uma expressão que eu ouvi esses dias.
Pá, por falar em ferro, tu sabe afiar... Eu tenho aqui um canivetezinho que tá meio estragadinho. Tu sabe afiar esse negócio? Eu não sei.
Não, só violão.
Violão?
Afiar o violão.
Mas é afinar, bro, não é afiar.
O Troá afiou aquela vez, matou o pessoal lá.
Não, não matei ninguém. Eu nunca matei ninguém num episódio.
Hoje não.
Num episódio, leva fora, Joe.
Em nenhum, eu mato. Eu só adorno.
O quê?
O quê? Eu só adorno? Como assim?
Eu adorno as coisas.
Vai lá e bota uma lantejola
enfeita
no
monstro. Enfeita a pessoa,
é. Enfeita a batalha.
Que bom.
Ah, pessoal, olha, mais cedo hoje de manhã eu recebi esse pacote aqui. Tá cheio
pacotão.
De pergaminho.
Pacotão, é.
Grande, grande, né? Tá cheio de pergaminho que o pessoal tem mandado. E como a gente ficou um tempão longe da guilda, foi acumulando.
Mas que bom que a gente recebeu, né?
É, eu acho que não dá tempo da gente ler tudo em uma noite. Mas eu já li antes, tá?
Vai igual a Xuxa.
Joga pra cima, né?
Não, não, não. Aqui vai cair no fogo.
Vira a rainha dos baixinhos.
Rainha do Aurim.
A rainha do Aurim.
Ah,
mas vamos fazer o seguinte. Vamos ler até a gente ficar com sono.
Acabou, então.
Eu vou dizer que eu já tô com sono um pouco.
Não, não tá, não. Mas dá tempo da gente ler. Porque daí a gente lê até ficar cansado.
Eu tô cansado.
Todo mundo se sente querido.
Calorão desse não tem como.
Mete a mão no saco e pega um.
Gente, isso é elegante.
Não, calma.
Isso é forte.
Que isso?
Faz tanto tempo que a gente não lê que eu acho que vocês nem lembram mais como é que faz.
Lê como?
Eu vou ler um de exemplo aqui, daí depois eu vou passar um pra cada um e vocês vão copiando, tá?
Tá bem.
Exemplo de pergaminho.
Exato.
Um pergaminho exemplar.
E esse pergaminho aqui, ó, eu peguei é sobre o DC-242.
Ó.
242. Vocês lembram o que é o 242?
Recente.
Não lembro.
Alguma coisa que a gente falou.
Uau!
Agora sim, foi bem descritivo. É sobre os maiores personagens coadjuvantes que a gente falou.
Nossa, esse episódio foi muito bom.
Eu não gostei.
Não me diga.
A gente trouxe os pais na meia boca que tinha.
Tars e Mufasa.
Quem manda aqui é o Myron Oliveira.
O Myron? Quanto tempo?
O Myron.
Ou é outro Myron?
Eu acho que é outro Myron, hein?
Oliveira, das Olivas?
O mundo tá cheio de Myron.
É com Y?
Não, não. Ele manda aqui, ó. Olá, aventureiros. Aqui é o Myron Oliveira, do Condado de Belo Horizonte.
Oi.
Oh, Minas Gerais, já fui lá.
Como assim vocês esqueceram do maior coadjuvante brasileiro de todos? O Louro José.
Ah, é verdade. Mas ele já se foi, né? São só os vivos.
É verdade.
Não, mas o Cantedegemon também morreu.
É verdade.
Nos nossos corações, não.
Spoiler aí, ó. Spoiler.
Não morreu pra mim, não fala isso.
Continuando aqui, era ele quem ditava o ritmo do programa, quem trazia humor, conhecimento e quem assumia a culpa de toda a bobagem que era dita no programa.
Sim.
Vocês assistiram muito Ana Maria Braga? Porque já era uma época
que
eu trabalhava. O único momento que eu assisti foi pra ter raiva porque ela cobriu uma parte do horário dos desenhos, né?
Isso, eu assistia logo antes de começar a TV Globinho.
Eu também.
Era só o finalzinho ali pra terminar logo de uma vez pra começar o Dragon Ball e o Super Shock.
Errou.
Que era o objetivo, né? Não, no Super Shock não.
TV Globinho,
Super Shock era do SBT, cara.
É o Jack Chan.
Ah, o Jack Chan.
Eu conhecia o Louro, mas não ouvia Ana Maria.
Tu conhecia o Louro?
Tu é louro, né, Troa?
Conhecia o Louro, mas não o José, né?
Mas não a loira.
A falta dele foi tanta que rapidinho arranjaram outro para o lugar.
E agora é o Louro Mané.
Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
Ah, é o filho?
É sério mesmo?
Sério?
Aham, uhum. Louro Mané.
Não, não.
Nome
pode
ruim,
ser.
Né? É, sério, cara. E o Louro José, quando morreu, eles fizeram galinha escabelada com ele, tá?
Que coisa horrorosa!
Isso aí ninguém
Ai,
fala.
Ai, que horror!
Sim, porque é mentira e desinformação.
Não sei, mas não falo. Só isso que eu sei.
Desinformação.
Galinha escabelada é um troço também que... Era isso.
Papagaio escabelado.
É.
Abraços, Myron Oliveira. Abraço, Myron.
Abraço.
Pô, grande Myron Oliveira. Abraço. Das Olivas de Minas Gerais.
Mas eu vou te dizer, hein, trocar Louro José por Louro Mané é de uma tristeza.
É muito
podia
ruim.
Ser Louro João.
É,
não,
podia
pior
ser...
ainda. Tu quer
não,
pior
não, não, não. Louro João não é pior que Louro Mané, cara.
Que Louro João, cara? O que tem a ver?
Ué, José e João.
José e João são nomes.
Mané não é nome.
É.
Não, mas daí tinha que ser Zé, né?
Louro Zé.
Não, mas aí é Louro José igual, só com apelido.
Mas daí tem um negocinho diferenciado.
O quê?
Aqui, ó, bro. Lê esse pergaminho aqui, ó.
Ah, meu Deus.
Esse aqui eu acho que é especial pra ti, bro, porque eu acho que é até de alguém do teu negócio.
Ó.
daquele negócio, você sabe o que que é.
É verdade, Tiamat. Olha aqui, ó. Ele até botou pergaminho desenhado por outro bárbaro.
Um bárbaro?
Mas eu sou bárbaro, não sou guerreiro.
É burro.
Que... Caraca, o cara não sabe o que que ele é, cara. Não é possível isso.
É um bárbaro.
Tinha evoluído, meu.
Nossa, tu não sabe o que tu é bárbaro.
Tô sempre em constante mutação. Cresceu um terceiro braço em mim. Vou te mostrar depois, Aurinho.
Tá bom. Ó, lê os desenhos aí, bro.
Matheus Gabriel enviou pra gente.
Grande Matheus Gabriel.
Pra onde que ele manda, será, que chega aqui?
Deus.
Essa é uma excelente pergunta.
Eu acho que tem o mensageiro, né?
É, porque a gente sempre fala pro pessoal enviar pra contato@dragoncareca.com, mas eu não sei quem é que faz a triagem depois disso.
É o narrador que faz isso?
Pode ser. Deus. Porque é sempre ele, né, que de alguma forma dá um jeito da gente receber. Ele tá meio calado ultimamente, né?
Tá bem.
Tá bem. Mas ele manda assim: boa noite, tarde ou dia, carecas e dragões.
Boa noite, tarde ou dia.
Boa noite.
Boa noite.
Sou um ouvinte que espreita vocês faz certo tempo.
Eita.
Então não é bárbaro, estranho, né? É ladino, então.
É, eu não ouvi nada, ainda bem. Eu já bati nele já. Eu escuto sobre vocês desde o início, desde ano.
Em pleno século XXI ainda tem gente que escreve e fala errado.
Que é bárbaro, né? É bárbaro. Tem que perdoar os erros.
Acho que ele desenhou mal. Eu li errado.
Não, aqui é um cabelinho, isso aqui.
Ah, tá.
É deste.
Deste ano. E não me revelei até o momento por motivos de estar julgando e analisando vocês como um grupo. Afinal, sou um bárbaro caçador de bestas. E achei vocês bestas o bastante pra eu caçar. Que absurdo.
Tá, mas se ele tá se revelando agora é porque a gente não é tão bom assim, então.
Sim.
Caçando besta.
Então, porque a gente é ruim, na verdade. Ele falou, ah, não vale a pena caçar ele.
Não, um besta é fera.
Pois é, mas justamente, ele não tava se revelando porque ele ia caçar a gente. Quando ele viu que a gente era ruim, ele pode se revelar, entendeu?
Essa besta aí, meu.
Essa fera aí.
Desculpe a longa introdução, mas venho por meio destes desenhos rupestres me revelar a vocês, pois fui muito surpreendido com o grupo e seu alto nível de comédia, crítica inteligente e o Tiamat também.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Caralho, o pessoal, ele tá pegando essa mania feia de fazer bullying comigo, né? Todo o pergaminho é oi pro pessoal legal, bonito e Tiamat. Ah, oi pro pessoal inteligente e Tiamat.
Eu acho que é tu que tá interpretando mal. Porque, olha só, ele falou comédia, crítica inteligente e Tiamat. Ele falou três coisas legais do mesmo nível.
Tem que parar de fazer bullying contigo mesmo.
Bem, bem.
Tem isso também. Mas a minha teoria é de que você é muito íntimo, Tiamat, das pessoas. Então as pessoas se sentem à vontade para lhe criticar, lhe debochar.
Autoconfiança se chama.
Entendi.
Tal qual os amigos fazem.
Vou mudar isso aí, então, né?
Dito isso, sobre o DC-242, melhores coadjuvantes, ó, de novo.
Ó, outro pergaminho.
Olha aí, ó. Esse episódio tá dando o que falar, hein?
É, tão falando aí.
Pena que não é um dos nossos melhores episódios, né? É mais um episódio coadjuvante nosso.
Qualquer episódio nosso é o melhor.
Você vê que o ruim, até o ruim nosso é bom. Com a criação do roteiro que uniria todos os personagens, vocês conseguiram criar uma obra de tamanho, poder e qualidade duvidosa que me causou dor física e mental com tantas ideias jocosas e sem fundamentos. Dito isto, estão de parabéns.
Não.
Que bárbaro!
Depois de sofrer de dores inimagináveis com o roteiro, eu ri bastante com tamanha loucura, digna do selo de qualidade Dragão Careca.
Aí, ó.
O selo de qualidade é sobre loucura, né? Quanto mais louco, melhor. O pessoal gosta mais, né? Agora que eu tô entendendo.
Faz tempo.
É nonsense.
Às vezes tem um sim, sim.
Mas eu preciso dar os créditos especiais para o Troá. Eles querem aí. T-R-O-A, acento agudo.
Tiraram o H do Troá.
Troá.
O pessoal só Troá. O Trolla gostou muito.
É a maneira brasileira de falar uma coisa em francês.
Mareira.
É uma mareira.
Madeira brasileira.
Mareira.
Mareira.
Gasguei com a água.
Pega aqui a água, ó, toma aqui.
Mas foi com ela que eu me gasguei e tirei essa água daqui.
Então devolve aqui, que nojo.
Toma outra água.
Daqui a pouco cai morto aqui.
Vamos lá. Ele botou, ó. Como conseguiria...
Não, pera, pera aí.
Exatamente. De forma formidável me causar bolhas no cérebro a cada inclusão que me fazia no roteiro. Novamente, parabéns. Eu adorei. Nunca sofri tanto quanto nesse episódio.
Masoquista, né? Ele sente prazer na dor, né? Porque...
É o... A historinha que a gente criou lá do... Eu acho que é quando eu falei que ele pegou e tava bem amigo andando junto, ele e o burro.
O Rafiki e o burro. É o Rafiki e o burro.
Tem de lado do que o Trova falou.
Rafiki e o burro andando bem amigos. Pra ir lá ver o craterão.
Hã?
O buraco.
Ah, tá. Buraco, então.
Bem amigos.
Do nada, né, Trova? O buraco.
Ah, o buraco chegou Yoda.
Que?
É droga.
Tá segue, segue. Se você não tá entendendo o que você tá ouvindo aqui...
O Matheus sabe o que eu tô falando.
É, o Matheus sabe. É no DC 242, lá no final, que a gente criou uma historinha envolvendo todos os personagens coadjuvantes que a gente citou no episódio, tá?
Ah, bom, então assim sim.
Bom, eu seguirei enviando outros desenhos relatando as coisas que analisei enquanto espreitava vocês à distância. Desculpe se fui rude em algum momento, mas não me arrependo de nada. Adoro vocês e ficarei triste quando enfim tiver de findar vocês como me foi ordenado.
Que?
Como
assim? Ah, ele tá caçando a gente.
Né? Ah, tá.
No fim a gente era digno, nós somos bestas boas.
Porque ele ia parar de ouvir a gente, que é muito pior.
Gente, ele pode estar nesse momento aqui espreitando a gente.
Eu tenho medo disso.
Eu acho que ele precisa fazer muita coisa, que eu quase morri agora há pouco com um copo d'água. Eu preciso ter muito trabalho.
Um grande abraço do Bárbaro Caçador. Troá, o sem coração, desdenha do tio Airo. Iro, como sábio.
Airo.
Mas bate palma para um macaco chapado.
Claro! Gente...
Isso é sobre o DC 242, que o Troá falou que o Rafik era muito melhor que o tio Airo do Avatar. Tá errado.
Eu não vi.
Ervas abrem portais.
É droga em todo lugar, Simone.
Não vi, tava lá com a gente falando, né? Mas não viu.
Ele bota aqui, PS. Tia Mate, você fez um péssimo trabalho falando sobre o Iro.
Airo.
Ele é um excelente personagem e você conseguiu deixar ele extremamente raso. Além de ter matado ele erroneamente, ele termina o anime vivo e só morre na lenda de Korra. Dezenas de anos no futuro e retorna como um guru espiritual ajudando até na outra animação.
Por algum motivo na minha cabeça ele tinha morrido.
Existe uma coisa, Matheus, chamada pesquisa pra fazer os episódios que o Tiamat nunca faz.
Não, eu faço sim, eu sempre faço. Só que
eu sei,
esse eu não pesquisei se ele tava vivo ou não, porque, cara, eu tinha... Não, sem sacanagem, eu tinha...
Então para de fazer, então.
Eu tinha essa memória construída de que ele morreu no momento que até foi serviu de motivação pro Zuko virar um personagem do bem. Eu acho que ele chega a sofrer um ataque, alguma coisa assim,
quase
que deixa
morre.
Ele mal, deixa ele em coma por um tempo, só que ele não morre, então. Mas eu lembro que tem alguma coisa assim relacionada a isso. E sobre deixar o personagem raso, é que a gente também não tem muito tempo pra falar sobre um personagem, né? Então não dá pra trazer muita coisa dele.
Tranquilo, Tiamat, ele te perdoou, inclusive.
É, né?
Eu fiz o meu melhor, gente. Não me arrependo de nada também, que nem o Matheus.
Faz assim, ô Matheus, você cria o seu próprio podcast, daí você fala a hora sobre ele, tá?
Rapaz, o Moreno tá ignorante, cara.
Mande desculpas se tu for rude.
Não, eu não, ele vai nos matar. Tem que aproveitar.
São dois bárbaros se xingando, né?
Claro.
Vamos beber junto no final, né? Porque essa é a forma deles serem amigos.
E ele segue. Ele é um personagem essencial para a construção de cada membro da equipe Avatar. Em vários momentos.
Eu acho que é de propósito, cara.
Cara, isso é corretor de celular, gente. Por favor, dá um desconto, né?
Ele desenhou a perninha errada ali.
Mas como é que sabe que ele fez pro celular?
Porque lembro e membro é um negócio que o celular corrigiria.
Então tá.
Malditos artífices.
Em vários momentos de crise, era ele que abria a mente de cada integrante para uma revelação e evolução pessoal.
Exatamente. Ele cumpre o papel do mestre, sabe? Aquele mestre sábio que vai trazer o verdadeiro objetivo da vida, o que, que realmente vale a pena, essas coisas. É isso aí, o tio Iron.
Além dos feitos de força dele, que são fugir da prisão do Reino de Fogo sozinho e dizer abertamente que daria conta de enfrentar o próprio Senhor do Fogo durante o eclipse. Entretanto, não faria isso, pois era destino do Avatar derrotá-lo, e não o tio Iro.
Não consegue, né?
Airo.
E não do tio Airo. O legítimo Senhor do Fogo que abdicou do seu cargo pela morte do seu filho.
Tu tá melhorando na leitura, Bron. Tu tá no caminho.
Melhorando não, porque o Matheus Gabriel mandou em rupestre ali também, né? Então eles na,
é verdade,
eles na língua adiantou, nativa, né? Deles, né? Não tá no
isso,
português.
Tudo em casa.
Ó, então eu vou ler isso aqui então, ó.
Qual?
É sobre o DC Dia dos Namorados, 10 Ilusões Amorosas.
Ah,
DC sobre 182.
Quem mandou?
É do Frederick Snyder. Oh,
olha aí.
Snyder Frederick.
Foi, ele falou desse jeito.
O Kiko.
O Kiko? Ah, tá.
Kiko, Frederick.
Faz sentido.
Nossa.
Ele fala, boa tarde de novo a todos da taverna.
Taverna?
Taverna, cara. Tem ninguém na taverna, gente. Tá no meio do mato.
Ele quis dizer guilda.
É, pode ser. Pode o pessoal ser, confunde, né, a taverna com a guilda.
É que tem bebida, né?
Vamos abrir uma taverna dentro da guilda.
Ô, seria legal, hein?
Sim.
Olha, tia Mati Aurin, a minha história de amor foi decepcionante no nível de vocês. Mas claramente menos humilhante do que a do tia Mati.
Claramente.
A minha dificilmente, né? Eu me supero no nível de humilhação que eu... Eu já tenho não, né? Eu vou atrás da humilhação, né?
Uhum. Atrás do eco.
E sempre consigo. Eu sempre... É.
Sai daqui, nojento.
Eu já tenho não, eu vou atrás do que nojo.
Eca. Em meados de 2016, eu gostava de uma garota que virou minha melhor amiga.
Errou. Já errou.
É.
Já tava errado aí, já.
Até que criei coragem pra me confessar pra ela no horário da saída da escola. Pior horário.
Todo mundo com pressa, né? Louco foi pra casa.
Eu sei porque eu já fiz na hora da saída, só que dentro de um ônibus, né? Como eu falei no episódio. Ah, não fiz, na verdade, né?
Fez o quê?
É o que tá lá no episódio. Não, não conta, Aurim. Fala o pessoal que tá ouvindo, tem que ir lá... Ó.
Não, o grande problema é que, ó, olha só, parece que ela não era amiga dele, entendeu? Ela gostava de uma garota que virou minha melhor amiga. Ou seja, deu tempo dela se tornar melhor amiga antes de qualquer coisa. Isso é o problema.
Sabe que eu acho meio errado, porque o pessoal fala, ah, se virar melhor amiga, daí não tem mais chance, não sei o quê. Porque eu acho que pra você gostar da pessoa, a pessoa tem que pelo menos ser legal a ponto de você querer ser amigo dela ou melhor amigo, né? Tem que ter uma afinidade muito grande ali, né?
Depende.
É que melhor amigo não funciona esse tipo de coisa, de relacionamento e tática. Não funciona na adolescência, talvez na idade adulta até funcione.
Eu acho que funciona melhor na idade adulta também, porque na adolescência o pessoal tá muito, muito bobo.
Tem que pegar os inimigos mesmo.
Ah, eu sou amigo desse pessoalzinho.
Caraca, pessoalzinho. Léo.
Não, o Aurim, eu tô com raiva.
O Aurim queria um harém, né? Você é amigo de todo esse pessoal aqui, ó. Eu vou namorar todo mundo.
Não, não é isso. Resumindo, minha mente deu um apagão na hora que eu contei pra ela. Não lembro de nada do que eu disse e tudo que ela falou de volta foi, tá bom. E foi embora.
Que...
Caramba. Tá bom.
O cara se confessou pra ela, ele entrou em estado de choque.
Não, ele não lembra o que ele disse. Ele pode ter dito qualquer coisa, pode ter chegado assim, e ela tá bom.
Não, 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 isso aqui é um comportamento.
Não, mas se ela falta bom pra isso, é pra casar.
É. Não, e se ele disse assim, olha só, eu gosto muito de ti, me encontro atrás da biblioteca às 10 horas. E ela, tá bom, e foi lá. Uhum. Ficou esperando ele, e ele não foi.
Pouco provável.
Porque ele esqueceu. A probabilidade disso acontecer é muito pequena, mas nunca é nula, né? Já que ele tá falando que tem uma história que é tão decepcionante, aconteceu uma coisa muito parecida comigo também. E eu tinha entre 16 e 17 anos, que eu passei o ano inteiro, o primeiro ano do ensino médio, apaixonado por uma colega minha de classe, que era uma... Ela era aquela garota descolada, sabe? A roqueirinha do grupo, a rebelde e tal.
Uma draconata também.
Não, não era uma draconata, ela era uma...
Não era de classe? Achei que ela fosse da mesma classe.
Errou!
É.
Não, da mesma raça daí.
A roqueirinha era descolada?
Ela era roqueira descolada. Ela era intransigente. Eu acho que é intransigente. Ela era rebelde, sabe? Pensa na pessoa rebelde que eu abomino as regras.
Fica chutando cadeira.
Camisa social.
Bicha.
Gravata vermelha.
Cabelo roxo.
Chuta lixeira na escola.
Ela não tinha cabelo colorido.
Bota preto.
Não, mas ela era aquela garota cheia de atitude, sabe?
Atitude rebelde.
Isso. Aí eu passei o ano inteiro apaixonado por aquela menina, porque ela era completamente diferente de mim, sabe? Eu era o quietinho, né? Nerdão da turma e tal. E aí a gente ficou muito amigo também. O ano inteiro convivendo junto ali, muito, muito amigo e legal e tal.
Amigo e legal.
E aí chegou no final do ano, ela foi embora pra morar em outra cidade e a gente não ia mais se ver. E eu peguei e mandei uma mensagem, tomei toda a coragem, reuni no ano novo, assim, bateu meia-noite do ano novo. Eu reuni toda a coragem e mandei uma mensagem pro celular dela, que não fazia diferença nenhuma, porque eu já tava em outra cidade, né? Me declarando e falando que gostava dela, que não tinha conseguido juntar coragem pra me declarar antes e tal. E ela mandou... Tá bom.
Que tristeza.
Do mesmo jeito. Mano, tá bom também.
Cara. Então tá bom, então.
Do mesmo jeito que o nosso amigo aí mandou um tá bom.
Pelo menos ela não deixou do vácuo.
É, pelo menos. Não, porque eu acho que se a gente é amigo, o mínimo é a pessoa não deixar no vácuo, né? Foi triste também.
Tá bom, é muita facada.
É.
Não, mas é uma facada seca, sabe? Sem dor.
Não, eu já senti dor aqui já, só de ouvir a história.
Não, mas É, não tem como defender.
Ah, me lembrou uma referência isso aí, tá? Referência de Star Wars, quando a princesa Leia fala pro Han Solo.
Quando ela beija o irmão dela.
Eu te amo, e ele fala, eu sei.
Cara, muito bom, né? O Han Solo é muito bom.
Mas ele gosta dela, né? Estão juntos, é diferente das histórias que a gente contou.
É.
Ele continua aqui, então. Antes disso, eu estava acompanhado de um amigo e na hora falei pra ele não me seguir, porque eu iria me confessar pra ela. Depois de tudo que aconteceu, quando eu olho pra trás, lá estava ele me observando e rindo. Ah, eu achei que o amigo ia saber o que ele falou.
Pois é.
Acabou aqui a cara...
Caraca, que cliffhanger que ele deixou.
Cliffhanger.
Ah, ele vai mandar outro.
Vai ter outro pergaminho, né? Ah. E provavelmente é um dos que a gente não vai ler, que ficou na sacola.
Poxa, Frederick Snyder.
Muito obrigado, Frederick. Eu vi que você mandou vários pergaminhos aqui pra gente. Realmente queria que desse tempo da gente ler todos, tá? Mas acaba não dando, porque também não dá pra gente fazer um episódio de 2 horas aqui, senão o editor morre, falece. O editor, que no caso sou eu, né?
Mas pergaminhos acumulados serão lidos.
É, mas continue mandando pergaminhos pra gente, tá? Se você continuar mandando pelo menos um, a gente lê em toda leitura, eu acho.
Às vezes.
Oremos, às vezes.
Se quiser, sim.
Se quiser, sim, mano. Se quiser, sim, mano.
E ó, vou passar mais outro, ó. Pega esse aqui, ó. Que é o próximo. A gente já tá...
Deixa eu ver.
Tá me dando um sono já. Mas pega esse aqui, ó. Vamos ler esse aqui.
Deixa eu ver. Nossa, esse aqui é longo. Gosto. Gosto de pergaminhos muito recheados.
Não é um bolo, tá, Troia? Um pergaminho. É.
Não, mas esse aqui, ó, tem cheiro de grama.
Ué.
Não sei por quê.
A bolsa tá meio suja de terra, foi mal.
Ah, não, é.
Tava ali no mato.
Esse aqui... Oxa, pergaminho de ouvinte novo, hein?
Ó.
Ué.
Um aventureiro chamado Gelson.
Grande Gelson.
O Gerson?
Não, Gelson.
Gelson.
Ah.
É o filho do Gel.
Sim.
Gelson the Wreck BM.
O quê?
Saúde. Sei lá, terra. Não
tô entendendo nada.
Ele manda assim, ó: pergaminho! Olá, aventureiros!
Olá!
Vó no Bunnies!
Olá,
vó, no vó!
Escrevo este pergaminho com muita alegria e inspiração.
Oh.
E muitas exclamações. Meu nome é Gelson Júnior, casado, pai de 2 filhos, nerd e agricultor. Caraca, olha aí, meu.
Olha aí.
Um agronerd.
Mas o que faz um agricultor?
Um agricultor, ele...
Ele agricultor, né?
Ele investe no plantio, na semeadura. Assim como o agricultor, né? Ele manja das...
Tá bom. Tu não sabe, não precisa explicar.
Só continua troado. Não fica tentando explicar o que tu não sabe.
É que eu tô lembrando da minha infância.
Vocês não eram agricultores lá, não?
Exato, tá lembrando da minha infância, cara.
Agriculteiro.
É que na época que eu morava na fazendinha, eu não...
Estudante.
Exato. Na verdade, eu era um CDF...
Errou!
CDF agricultor.
CDF.
Eu não conhecia RPG.
Ainda bem que dessa vez eu não tava tomando água.
E aí o Gelson fala: moro no estado de Mato Grosso.
Oh.
Olha aí, rapaz. Oh. Não tenho ligação com o jacaré apresentado pela Aline durante o DC 161, Aventuras Selvagens.
Ah.
Aí, ó.
Oh.
Oh, esse é antigo, hein? 161, a gente já tá em 240.
Assim como também acredito que é neste mesmo dragão careca que nasce o Robobo. Like pra ele.
Ó. Oh.
Ah, será que foi no 161?
Alguém que gosta do Robobo aí.
Que contraste.
É.
Nossa.
Bem bom pra botar um robô.
Sobre lá natureza tem um robô no meio.
Acho que ele foi finalizado ali, né?
Yes!
Ele foi concebido muito antes.
O quê?
Finalmente.
Finalizaram ele.
Finalizaram o robô.
Não, ele começou a funcionar nesse dia.
Pedrada.
Vocês falam, tem um filme aí que tá quase concorrendo a Oscar, que é sobre um robô na natureza, hein? Tá até em cartaz, hein? Ou já saiu, já não sei.
Mas é um robô bom, né?
É, não, é esse aí.
Não,
um robô. Se você é um robô bom, aí eu vou curtir.
Ah,
vou tentar.
Robom. É, melhor.
Aí o Gelson segue. Gostaria de parabenizar pelo trabalho de vocês.
Ô, muito obrigado.
Valeu.
Parabéns pela edição.
Oi,
ó.
Ó, muito obrigado aí. Eu e o Bro agradecemos. Agradece, Bro.
Já agradecer.
Parabéns, editor. Parabéns. Aliás, peraí. Ele fala assim, ó. Parabéns pela edição.
Ô, muito obrigado.
Eu agradeço.
Alto astral e principalmente.
Ó, eu e o Tro agradecemos também.
E principalmente por discorrer tão amplamente sobre os mais variados assuntos.
Ó, eu e o Bruno agradecemos.
Olha aí, aê, bom, parabéns.
Que isso? O que tá acontecendo aqui?
Eu também não sei.
O Dragão Careca e o... um outro podcast aí.
Não,
broadcast.
Fala o nome.
São os podcasts.
Ele tá elogiando, a gente tem que falar o nome.
O Dragão Careca e o Mighty Cast. São os podcasts que eu ouço.
Ó, Mighty Cast. Depois eu vou procurar pra ouvir também.
Não pode falar esse programa aí, outro.
Claro que pode, sim. Qual o problema? Para com isso.
Vocês são os meus companheiros de plantio e colheita.
Olha aí, cara.
A cada safra, passo o dia inteiro. E às vezes, à noite, adentro, escutando vocês. Obrigado.
Perigoso.
Por me acompanharem. Cara, que legal. O cara tá lá no trator, puxando arado e escutando... Olá, Dragão Careca, cara.
Eu acho que tu não sabe o que é agronomia mesmo.
Claro que eu sei, cara. E depende aí, ó. Ele tá falando em safra. Cada colheita tem umas que é 3 meses, 6 meses. Tem umas que é mais até. Tem que ver essa safra aí, hein. E que é? Arroz? Mato Grosso é o quê? Soja?
Fumo. Fumar.
E ele continua. Mindcast é o podcast do meu sistema de RPG favorito.
Ó. Oh.
Sim, um sistema de RPG brasileiro, mas com nome em inglês. Cômico.
Que é pra chamar mais atenção, né? A gente quase botou Bald Dragon aqui, né? Lembra que a gente...
Bald Dragon.
É pra fazer sucesso internacional, mas eu prefiro o dragão careca na boca do povo. Povo inglês.
Do povo inglês.
O sistema se chama Mighty Blade.
Ah, eu já ouvi falar do sistema,
claro.
Hein?
Claro.
É, acho que eu ouvi falar.
Eu nunca vi.
E me disponibilizo a mestrar uma sessão pra vocês.
Olha
que
aí.
Que isso! Oh. Já temos uma próxima temporada de RPG especial.
Entra para a guilda que você vai conseguir.
Cara, tem que pagar. Já não basta largar, ele tem que pagar pra poder largar.
Mande mais 20 pergaminhos, entre para a guilda no último nível de pagamento.
Você vai estar pagando pela sua diversão.
É verdade, é.
Tu vai sair do... Vamos marcar pra... Com certeza vai acontecer. É.
Vai rolar, sim.
É, vai rolar. Vai rolar que é uma figurinha do Troar dizendo que vai rolar. Vai evoluir bastante.
Aí ele continua. Só não posso. Terça-feira depois da chuva.
Ah, que importante. Não,
ninguém pode.
Ninguém pode, é, ninguém né? Pode. Isso aí.
Já adianto que vocês irão enfrentar uma vilã.
Ó.
Uma vilã. Aí, ó.
Já deu spoiler, já.
E ela se chamará Malusa.
Eu entendi a referência.
Que? Malusa.
E a interpretação será feita pela Lusa. Aí, cara, será que ele tem um contato com a Lusa?
Como assim,
será
cara?
Será que a Lusa vai voltar como vilã pro Dragão Careca? Como assim, cara?
Se vocês autorizarem.
Não, não vai dar. Não.
Tá autorizado.
Caraca, eu acho que esse episódio aqui tá fora do time, hein? Eu acho que ele tá ouvindo episódio antigo. Eu acho que é isso. Sinto muito informar, Gelson, mas Lusa está em uma missão e não retornou ainda.
É, a Lusa não virou tipo uma deusa da natureza, uma coisa assim?
Que deusa?
Que deusa? Quem é que vai cultuar a Lusa?
Ué, mas boatos?
Só nem que nem nós, só nem caminhar direito. Quem é que vai cultuar?
Ela te vendeu essa ideia, eu acho. Mas vamos ao principal motivo de minha pessoa estar enviando este pergaminho. O Dragão Careca 245. E se a internet acabar? Esse episódio foi muito questionador, né? Me inspirou fortemente a enviar esse pergaminho, pois fui indagado que a internet faria uma grande falta para o mundo como um todo. Porém, com a minha visão e vida agrícola, posso garantir que a produção de alimentos não teria impacto.
Mas a distribuição acho que sim, hein?
Sei, cara. Eu acho que isso continua, mas é que é diferente gerenciar isso aí, eu acho. Não sei, né?
Eu também não sei.
Como é que se tem de acabar, acaba o capitalismo.
É verdade.
O impacto considerável seria se a tecnologia atual fosse removida do nosso cotidiano. Pois a tecnologia está aí para otimizar e aperfeiçoar serviços, em alguns casos diminuir ou substituir mão de obra. Assim, né? Os robôs colheita... Quê? Robô colhedor.
Colheitador.
Ah, deu uma troça.
Robô colhedor.
Às vezes eu acho que o Troy é um robô que dá uma bugada.
Eu vi já. Vocês já viram o robô que colhe?
Roboletor.
É mentira!
Roboletor. Com a tecnologia atual, conseguimos plantar, cuidar e colher toda a produção de forma otimizada, com alta qualidade e em grande quantidade para atender toda a população. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo.
A propaganda governamental.
Isso tudo respeitando a natureza, de forma sustentável e responsável. Ah, isso é importante, hein?
Eu acho que é o mais importante, né? A gente tá pagando o pato de quem não fez isso.
Saber aonde tu planta, exatamente. Isso é complicado, né?
É.
Novamente, me disponibilizo para sanar vossas dúvidas agrológicas e agrícolas.
Errou! Agrológicas.
É, agrológico. Já adianto que não sou o detentor de todo conhecimento agrícola, porém, terei muito prazer de discorrer sobre esses assuntos com vocês. Aí, ó.
Mas você sabendo alguma coisa já tá bem melhor que a
não
gente.
Sabe.
É, eu não sei sabe só nada. Da minha infância, quase nada. Escreva este pergaminho enquanto estou dirigindo o trator. Caraca, não faz isso, meu.
Não, mas aí eu acho
ele
que
bota
pode, porque não tem trânsito, né?
Tem sim, cara.
Mas é automático, tecnologia.
Esses dias eu vi passou um videozinho pra mim, quando eu tava na rede social ali, de um cara que foi atropelado pelo próprio trator.
Ai, que horror, não.
Não, mas saiu andando depois, o trator passou com a roda maior em cima dele, trancou o pé dele e foi passando por cima.
Trator saiu andando.
Uhum.
Posso escrever graças a toda a tecnologia que temos disponível hoje em dia.
Viu?
Novamente, parabéns pelo trabalho de vocês. Continuem, por favor. Fico muito feliz com os episódios. Obrigado pelo XP que vocês me fornecem através dos Dragões Carecas.
Olha aí, rapaz, a gente dá experiência pro nosso público.
Obrigado.
Que isso, cara? O cara tá agradecendo a nossa instrução.
Meu professor da terceira série que disse que eu nunca ia conseguir ensinar nada pra ninguém, tá aí, ó.
É.
Tome.
Um grande abraço. E que rolem os dados. Espero que leiam este pergaminho que envio com tanto carinho.
Tá lindo.
Olha
tá
aí.
Com certeza estamos lendo, cara. E o carinho tá todo aqui.
É, o carinho não veio, né?
O carinho é percebido.
Tá dentro aí do envelope.
Tá aqui, cheiro do carinho.
Ah.
PSP. Na volta a gente compra. PS1. É legal. PS2. Só vi pirata. PS3. Prefiro o Xbox 360.
Ah, não, daí não.
PS4, leia o PS3. PS5, nhé. PS6.
Caraca.
Um comentário sobre Dango Careca 182. Dia dos Namorados.
Ó, outro sobre Dia dos Namorados.
Esquece isso aí.
Ah, esse aí, ó. Pessoal, coraçãozinho, né?
Eu não tô louco!
Pessoal, o quê?
A história do Troá me remeteu a um único pensamento. As meninas que ele beijou na infância.
O quê?
Que isso, cara? Ele ficou pensando nas meninas que eu beijei.
Cada um com seus fetiches, né, cara?
As meninas que ele beijou na infância se tornaram um casal na música ao final do episódio.
Eu não lembro a música que ele mesmo fez, né? Chegou a idade, né?
Caraca, meu. É que... Ah, esse aí é de 2023, né? Vejo que ele perdeu a chance de pedir para elas um...
Melhor não, hein, Rogerinho?
Não vou falar isso.
Fala.
Uma homenagem.
Uma homenagem pra mim.
Homenagem contigo, pô.
Não sei se essa piada já foi feita em algum episódio, pois pra mim ela é bem previsível.
Foi. O Bruno já fez umas 8 vezes essa piada aí.
Já fizeram uma homenagem pra mim, ó. Gels. PS7. Deletei-me.
Deletei-me
com cada episódio especial de RPG. Muito divertido e inspirador. Hashtag tomara que este pergaminho seja válido pelo...
Errou!
Pela triagem.
Validado, tá?
Validado. Foi.
Não tá validado, é a leitura do Troy.
Poxa, cara, que legal receber o pergaminho assim, cara. Uma pessoa que colhe planta, fornece produtos. Muito bom, né?
Fornece produtos.
Produtos da terra.
Valeu, Gelson. Obrigadão, viu?
Que legal. Será que a gente come as coisas dele?
Não sei.
Cheio de referências.
É. Isso é um negócio que a gente sempre comentou, que a gente não faz ideia de onde as pessoas estão nos ouvindo, sabe? Dos mais diversos pontos da...
Um trator.
Nossa.
Sim, o cara tá lá no meio da fazenda e tá ouvindo a gente. Cara, isso é muito louco, cara. A gente não consegue nem conceber, sabe?
Tá, também não é tão diferente assim, tá?
É, eu consigo conceber.
Eu concebo.
Não.
Tu trouxe alienígena, né?
Eu quis dizer que é uma parada que a gente não imagina no nosso dia a dia, porque a impressão que a gente tinha até, sei lá, 1, 2 anos atrás, é que só que eu vi o Dragão Careca os nossos amigos próximos, né?
Ah, não, sim.
Era o pessoal à distância.
Por favor, Gelson, mande mais pergaminhos.
Obrigado, Gelson. Mande mais pergaminhos pra gente. Embora alguns não passem na triagem, como você comentou, a gente lê todos, tá? Então você pode ter certeza, qualquer um dos teleouvintes que tá ouvindo a gente aqui, você pode ter certeza que se você mandar um pergaminho, ele vai ser lido.
Claro.
Talvez ele não seja lido no episódio, mas eu com certeza vou ler o seu pergaminho, tá? Pode ficar tranquilo quanto a isso.
É mesmo?
Tu lê, tu faz, né? O cara quer que a gente leia.
Não, alguém vai ler, entendeu? Quero dizer que ele não vai ir direto pro, sei lá, pro arquivo, entendeu? Ele não vai ser guardado. Ele vai ser lido.
Primeiro tu lê e depois joga no lixo.
Se a gente não lê, ele vai fazer a gente colher o que a gente plantar.
Ah. Muito bom.
E esse e-mail dele, ele falou bem da gente, então. Ele jogou verde pra colher maduro.
Ai, meu Deus. Só mande, por favor, Gelson, o que você planta, tá? Realmente eu preciso saber.
E o que é a agricultura?
Aí eu vou ler o próximo aqui, ó. Ó, teve um que foi contemplado aqui, que ele mandou tantos que a gente vai ler dois pergaminhos dele, ó, que é do Frederick Snyder. Mais uma vez ele mandou aqui. E agora ele mandou sobre o DC 248, que é o de Halloween.
Ah.
Muito bom.
O Snyder foi aquele que achou que o último seria a leitura, né?
Exato, exatamente. Ele manda aqui pra gente. Olá, amigos. Aqui quem fala de novo é o Fred.
Oi. Oi.
Ou podem me chamar de Snyder.
Snyder.
Acho mais legal. Então vamos chamar de Fred, então.
Fred pros amigos. Tá bom, Snyder.
Posso chamar de João?
Pode não. Chamar de...
Que não.
Enfim, eu tenho umas histórias sobrenaturais que eu vivi nesses 23 anos de vida. Cara, 23 anos, você não viveu nada ainda.
Ah, falou o velho, né? O velho caquético.
Você... É. Não, você é tão infantil quanto o Aurim.
Você não viveu nada.
O sábio, né? O sábio.
Nada.
Você é tão infantil quanto o Aurim, entendeu? Você é um infantil também.
Não, que eu tenho 25.
Não entenda como uma ofensa. Eu queria voltar a ter meus 23 anos. Mas também não queria ser tão velho quanto o Troado.
Eu não, dei não.
Que isso, cara?
Mas irei contar uma que minha avó relatava da época que ela era adolescente.
Na época que
o Troado era adolescente. Também. Ela morava em uma casa de madeira elevada do solo, uns 2 metros.
Palafita.
Município Palafita. De Coari, aqui no Amazonas. Caraca, olha só. Ele mora no Amazonas, cara. A gente tem...
Sério?
Que
o Frederico?
Eu acabei de comentar, cada um de uma ponta.
No Amazonas?
Amazonas. Ele mora em Manaus.
Que legal, meu.
Coari já é considerado interior, mas ela morava no interior de Coari. Dito isso, ela contava que tinha certas vezes que quando chegava a madrugada, ela ouvia barulhos ao redor da casa dela. E uma vez ela criou coragem para ir ver o que era. Ela falava que o que ela viu eram como se fossem grandes gorilas brancos correndo por debaixo da casa.
Gente, me arrepiei.
Que? Falava que eles às vezes paravam e observavam o local onde ela estava até que sumiam de novo para dentro da mata. O detalhe disso tudo é, Manaus, ou no Brasil inteiro talvez, definitivamente não há gorilas soltos na natureza. Ainda mais gorilas brancos gigantes.
Não há gorilas no Brasil.
Penso que de vez em quando, no que poderia ser, e acredito fielmente nessa história, porque minha avó sempre foi lúcida. Abraços.
Cara, gorilas Caraca. Brancos?
Aqui no sul, onde a gente mora, tem um macaco que chamam de bugio, né?
Mas não é vermelho, ele né?
Também é um macaco grande.
É marrom,
grande.
Preto.
É, não, ele não é, mas pode ser um albino.
Pode ser.
Aqui no sul também tem... As pessoas chamam os outros de gorila.
Não pode ser.
Mas era aqui, não era lá.
É verdade.
Vai ver, ela é gaúcha. Ela não, é ele, o Snyder é gaúcho. E tava apontando pro Rio Grande do Sul. A avó... Ah, não, eu falei certo, é a avó dele.
Como assim? Não entendi. Não
entendi nada, meu.
Como assim, cara? Tá louco?
Não entendi nada, cara.
Ah, deixa pra lá, então, cara.
Não fica brabo.
Ah, ele ficou bravo. Calma, ele. Fica bravo, fica bravo.
Às vezes a gente não é compreendido.
Principalmente troado.
Quando tu fala, né?
Mas eu acho... Quando troa fala. Mas eu acho interessante que, por exemplo, olha que legal. Em Manaus, acontecia de ver gorilas, porque é uma zona, eu imagino que seja mais arborizada, né?
Amazonas.
Aqui, por exemplo, nos locais onde tinham muitos cachorros na rua, tinha muitos animais assim de rua, cachorro e tal, o pessoal falava que tinha lobisomem. Então é interessante como o ambiente, ele meio que molda o folclore, não desacreditando na avó, mas como que o ambiente molda as coisas que são vistas ali, sabe? As próprias crenças que Sim. são criadas, né? Isso é interessante de pensar.
Eu queria ver um gorila branco.
Cara,
eu
fiquei com medo.
Eu também.
Ah, mas embaixo da tua casa, cara.
Embaixo da tua casa. Ele tava diretamente
embaixo. Minha casa tá embaixo da terra, né?
Sei, mas eu tô falando nela, né?
Não, é que a casa dela era mulher, suspensa, da, né? Da casa da vozinha do Snyder.
Nossa, fiquei com medo.
Mas por que que deu gatilho, Tro?
Não sei. Acho que eu sonhei já com gorilas brancos embaixo da minha casa.
Ah! Caraca, que específico. Tá bom, então. Ó, tem o último pergaminho pra ler aqui, o último dos últimos, que a gente já... Eu já era pra estar dormindo. Mas eu quero saber quem de vocês quer ler. Só um vai poder ler.
Troa.
É, Troa.
Caraca, é melhor, eu tinha que ter dizer eu.
O Troa é o mais engraçado, ele lê errado.
É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise.
Eu vou ler certo, eu não vou errar nada nisso.
Duvido, meu, duvido.
Aí tu trouxe um argumento duvido. Bom.
Tá pros ouvidos aí, ó.
Que isso, meu Deus.
Lê isso aí.
Entendi.
Gente, esse é um pergaminho do Yatokun. De quê? Yatokun.
Já leu errado, já.
Ele mandou um Yatokan. Pergaminho sobre...
Yatokan.
Yatokan?
Kano.
Provavelmente é japonês.
Kano?
Eu acho que é Kano.
Que Kano?
Kano.
Yatokan.
Yatokan. Do Japão.
Yatokan.
Mandou um pergaminho referente ao Dragão Careca 248. Pastas aterrorizantes de Halloween.
Ó, mais um sobre Halloween.
Vó no Bunnies. Não sei se pronunciei corretamente.
Vó.
Pronunciou.
Vó no Bunnies, tá certo.
Quer dizer, depende de como eu pronunciei no caso, né? Venho por meio desta informar que estou tendo pesadelos depois desses contos.
Eu também tive. Só um comentário, eu tive que editar todo esse Dragão Careca de dia, porque de noite eu começava a ficar com medo real. Quando eu tava solenizando ali o episódio.
Estou mais assustado que o Aurim na capa do episódio.
Tô mais assunto.
Pois comecei a assistir...
Leu o erro certo.
É, leu o erro certo.
Ele botou, estou mais assunto que o Aurim. Mas eu acho que é assustado.
É isso aí.
É assustado.
Não interessa.
Não, isso aí tu pode aplicar o filtro, então. Não faz que nem o Brown.
É igual arte, pode ter alguma, sabe... Negocinho.
Subjetivo.
É.
Pois comecei a assistir. Sim.
Nossa.
Eu acompanhei pelo YouTube dessa vez.
Ah.
Caramba, por que você fez isso?
Porque aí dá pra ver a capinha, né? Fica a capinha
pra É, eu olho também, eu gosto.
E minha família resolveu sair.
Corra!
Caraca, tava tão ruim assim.
Saiu do YouTube.
Criou um ambiente propício, né? Pessoal, ah, tu vai ouvir um negócio de terror, então a gente tá indo. Valeu aí, falou.
Família, escuta aqui. Aí do começa já. Ô, aí tá todo mundo saindo da sala, né? Ou seja, lá estava eu sozinho com medo de alguém tirar foto de mim, pelado, enquanto me vestia pós o banho. Como assim, cara? Tu...
Esse era o medo dele.
Que chamou a família pro banheiro?
Como você é burro?
Não, o Trato deu tudo errado. É porque no episódio tem um caos que a gente fala que tiraram uma foto dele deitado. Lembra que tinha a foto do protagonista deitado, que tiraram a foto dele. Uhum. E aí eu perguntei se ele tava de roupa ou pelado, porque se ele tá pelado, muito pior, né? Uma foto pelada da pessoa.
E hoje eu vos trago uma história que eu mesmo escrevi.
Ih,
caso seja muito grande pro episódio, não precisa ler. Tá, então tá.
Filho da...
Não vamos ler, então.
Então é,
vamos.
Muito obrigado,
então...
Yakokan, Yatotan. Eu falei Yakokan, Yatotan.
Yakokan.
Que isso, cara?
Yakokan. O cara virou indígena do nada, né?
Eu não vou errar, mano.
Que isso? Ó, o Tiamat quando ri fica feio. No final tem o desenho que o meu amigo fez da criatura.
Oh.
Caraca, ele botou até um arroba ali do amigo dele, que tem o Insta dele aí, ó. Depois a gente pode compartilhar isso aí, hein? Que o cara fez um desenho pra ilustrar a história que ele fez.
Vamos falar certinho agora?
Isso aí, arroba Sirfujin. É arroba S de sapo, I de índio, R de rato, F de faca, U de uva, J de João, I de hiena.
Caraca, velho. É Sirfujin.
Iene de navio.
Sirfujin. Arroba Sirfujin Stanley.
Sirfujin.
Vamos lá. História. O santo da capela.
Ai, não.
Seu Bento mora no interior de São Paulo, em uma zona muito afastada da cidade. Os seus vizinhos mais próximos ficam a quase 1,5 km de distância. Ele vive em uma fazenda e vive da colheita e dos animais.
O nosso hotel é o 20 que mandou ali, ó.
É, pode ser. Ele tá falando do Gels.
Do Gels.
Belto Gels. Bento Gels.
Belto Gels.
Belto Gels.
Eu não entendi.
Calma, tô lendo ainda. Um dinheiro extra que ele consegue é alugando uma casa nos fundos da fazenda. Nessa parte onde ele aluga, tem uma capela razoavelmente grande. Pelo que o seu Bento me disse, naquela capela está lá antes mesmo do seu pai nascer. Eu nunca gostei de ir naquela parte da fazenda, principalmente à noite, que está um breu. Cara, entrar numa capela de noite, só o Aurim faz isso.
Uhum.
Eu gosto da música só quando canta capela.
Como assim?
O Aurim gosta de entrar em capelas diferentes.
Caraca, eu não sei porque vocês estão falando, mas depois tem que contar as histórias.
Ah, tem motivo de eu estar ocupado sempre terça depois da chuva.
É, eu ouvi dizer que o Aurim gosta mesmo de entrar nas capelas.
Um capilar.
A clientela de seu Bento tem diminuído, pois os clientes vivem reclamando que tem alguém os observando.
Ih!
Andando pela casa e às vezes escutam os seus nomes sendo mencionados por alguém dentro da capela, mesmo ela estando vazia.
É vento.
Ai, não.
Um gato, é um sempre vento. Tem um gato.
O vento bate na janela e às vezes faz um som que parece um nome.
Tem sempre outro gato também.
É.
Ele me disse que já ouviu alguém chamando por ele ou pelo nome de seus filhos, mesmo não tendo ninguém em casa ou na capela. Disse já ter visto algo lá, mas ele estava meio temeroso de me contar o que tinha visto. Caraca. Eu moro aqui a minha vida todinha. Sei que o que tem dentro daquela capela não é de Deus. Vai saber o que ela tenta fazer comigo e minha família. Como assim, cara? Capela amaldiçoada.
Pode ser, né?
Só algumas.
Quando finalmente me contou, eu fiquei empolgado e temeroso de passar um final de semana lá.
Empolgado, bicho louco, né? Louco.
Empolgado e temeroso, cara. Ele queria ir, mas tava cagado.
Ah, sabe o que é? Aqueles viciados em adrenalina.
Sim. Era por volta de 23 horas da noite. Nesse dia, eu fiquei acordado até tarde por conta de um cliente que tinha alugado a casa. Tinha ido embora umas 21 horas. Então, eu aproveitei para dar uma geral na casa pro próximo cliente, que vinha do outro dia. Ah, ele tinha um Airbnb.
É?
Quando eu estava saindo de casa, percebi que tinha uma luz bem fraca dentro da capela. O que eu achei estranho, porque eu não lembro de ter ligado nada lá dentro. Ele deu uma pausa e com um temor na sua voz continuou. Ah tá, ele tá contando a história que o outro tava contando pra ele, né? É isso, né?
Isso,
sim.
Ao abrir a porta, eu vi. Não sei se era uma freira ou um padre. Ele vestia uma espécie de manto vermelho sobre o corpo e segurava uma lamparina. Ele se virou pra mim e ele não tinha rosto. Seu corpo, coberto pelo manto, não deixava ver seu corpo, a não ser dois pontos na escuridão onde deveriam ser os olhos. Ele parou de contar e foi até o seu quarto e pegou um terço, fez uma breve reza e continuou. Cara, ele tava cagado de contar a história pro neto.
Sim. O neto não. É o neto que vai no Airbnb dele? Eu não entendi.
É o pai?
Não sei.
Caraca, tá lá no... Depois a gente pergunta.
Entendi não.
Eu também.
Mesmo não vendo seu rosto, eu sentia que ele estava olhando pra mim e sorrindo com um ar macabro. Suas mãos eram a única coisa que eu conseguia ver nitidamente, com suas mãos pálidas e dedos alongados. Seu Bento olha dentro dos meus olhos e diz... Ele me chamou pelo nome. Falou o nome de todos na minha casa. O nome dos meus pais e dos meus avós. E sua voz era falhada, como se não soubesse falar e estivesse imitando alguém.
Ih,
cara, que sinistro!
Rapaz.
Quando a pessoa tá imitando, sempre sai pior do que o original.
Eu saí correndo dali e quando olhei pra trás, não tinha mais nada. nenhuma criatura ou luz, nada, somente eu e o Breu. Seu Bento me disse depois que no outro dia a única coisa que tinha lá era o terço que estava em suas mãos. Fui dormir pensativo naquele dia. Claro que estava um pouco temeroso por conta da história, mas não aconteceu nada demais. Somente no outro dia, quando acordei, percebi que estava com o terço do seu Bento no pescoço.
Ih, rapaz.
Era possível ele estar querendo fazer uma pegadinha comigo?
Mas é pra proteção, né? Tava tentando proteger, né?
Com as anotações que eu tinha sobre o tal espírito, eu fiz um desenho para ver se o seu Bento reconhecia. Na hora do almoço, eu devolvi o terço para o seu Bento e ficou confuso e queria saber o porquê eu peguei. Quando informei que não tinha pego, ele ficou pálido e me disse: quer dizer que o demônio pode estar na minha casa? Caraca. Obviamente, eu não soube como respondê-lo. Um tempo depois, antes de ir embora, mostrei o desenho pra ele, que novamente ficou pálido e disse ser extremamente parecido. Essa foi a última vez em que falei com o seu Bento. Um mês depois de eu ter ido lá, infelizmente, ele veio a óbito.
Caraca, morreu bem.
Tentei entrar em contato com a família, mas eles tinham se mudado e venderam a fazenda. O novo morador disse que conhecia o seu Bento há muito tempo e ficou muito triste com a sua morte. O novo morador era alto, bem idoso, branco, parecendo neve, e usava uma capa vermelha. Ah, não. O cara tava assustando porque queria desvalorizar o terreno e comprar barato, meu.
Especulação imobiliária, cara. Especulação imobiliária.
Exato,
aí, ó.
Cara.
Imobiliária.
Cara, isso aqui parece coisa de Scooby-Doo. Historinhas do Scooby-Doo.
Ah, sim, tira a máscara, cara.
Eu só queria comprar esta fazenda.
E aí o cara diz, ah, não sei o quê.
Não fosse cachorro.
Se não fosse as crianças.
Nesse dia, aparentemente, a luz de lá deveria ter acabado, pois o novo morador estava com um lampião. Inclusive, ele envenenou o seu Bento.
Pode ser.
O cara não queria regar.
Ou ele apareceu e o seu Bento ficou apavorado, né? Morreu de susto. Ele botou uma imagem que os teleouvintes não estão vendo, mas ele
que
botou
sinistro,
uma imagem do...
sinistro, cara. Uma foto. É uma foto de um cara. Descreva a foto, Bruno.
A foto é simplesmente Cramunhão. Segurando uma lanterna. Cramunhão, pra quem não sabe, né? Chapeuzinho vermelho ali.
Caraca,
parece um rato, quando tu tira a foto do rato e aparece o olho dele vermelho no flash da câmera analógica.
É o sangue.
Quando tá revelando o filme lá, mais ou menos daquilo. E é isso aí.
Show!
Entendeu?
Super descritivo,
é
né?
Cramunhão rato.
Cramunhão rato com a lanterninha na mão. Lanterninha do bichinho lá do Zelda que ilumina, né? Daí tu bate nele, vira uma fumacinha, some o negocinho vermelho.
Como assim? Não entendi.
Ah, se é assim,
sim. Caraca, o cara fez toda uma produção e vou resumir nisso.
Cara, sinistro, mas eu acho que tudo se resume a isso, tá? O cara queria muito a propriedade, queria desvalorizar, inclusive, né? E aprontou.
E é o único jeito que hoje em dia um jovem consegue comprar um imóvel, né? Porque tá muito caro.
Tem que amaldiçoar o lugar, depois tu compra.
Mas aí só comprou quando é velho, sabe?
É, pior que foi outro velho que comprou, né?
É?
Pra mim faz sentido.
Tem que começar a planejar agora quando é jovem.
Nem o idoso consegue comprar imóvel hoje em dia, cara. O cara que juntou a vida inteira consegue.
Cara, não sei vocês, mas eu, quando eu ouço história de terror, eu não fico com sono, cara. Eu leria mais 13 pergaminhos.
Não, God, please,
não! Não, chega, troca. Acabou os pergaminhos.
É, eu tô com sono.
Te deixa pra próxima.
Então a gente acorda amanhã e lê, pode ser?
Vamos fazer o seguinte, ó. A gente, eu, o Bruno e o Aurim, vamos dormir e tu fica fazendo guarda, então.
Assim, ó. Tá. Lê um pergaminho pra gente dormir.
Vou fazer uma triagem, tá?
Faz uma música.
Sabe o que é uma triagem?
Sei. Negócio da medicina, né?
Quê?
Enfermeiro. Vai pra sala.
Não tem explicar se tu não sabe.
Então tá. Vou só fazer uma melodiazinha aqui, ó.
Esse é o maior ensinamento desse episódio que o Aurim trouxe dela. Né? Testificar se
não. Dorme escutando isso aqui, ó. Dorme escutando isso aqui, ó.
Boa noite, pessoal.
Boa noite.
Agora eu vou ler os pergaminhos.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!